são 17 horas em Paris, mais uma hora em Maputo. Está a ouvir a RFI em português.
Catarina Ruivo.
Mais de 200 mortos e milhares de desaparecidos em Espanha. O último balanço das inundações da última semana no leste do país. Nos Estados Unidos é a reta final nas eleições norte-americanas. Os dois candidatos vão estar este fim de semana em estados que podem resolver o empate técnico apontado pelas sondagens. São alguns dos assuntos que vamos desenvolver. No controle técnico desta emissão está Moussal Echili. O jornal começa agora.
Bissau 94 FM.
E começamos com a atualidade internacional e com Espanha, onde subiu para 211 o número de mortos confirmados nas inundações da última semana. Continua a ser um balanço provisório. De acordo com dados oficiais, cerca de 1.900 pessoas continuam desaparecidas. Eva Maci.
Quatro dias depois das cheias, que mataram pelo menos 211 pessoas em Espanha, estima-se que cerca de 1.900 pessoas ainda estejam desaparecidas, com base no registro de chamadas para os serviços de emergência. Um documento oficial divulgado pelo jornal espanhol El País, resultante de uma reunião das equipas de emergência, menciona ainda que 70 corpos foram localizados, mas ainda aguardam resgate oficial. O chefe do governo, Pedro Sánchez, anunciou este sábado o reforço de 10 mil polícias e militares. Trata-se do maior destacamento de militares ocorrido no país em tempos de paz. Entretanto, as equipas de socorro enfrentam importantes desafios logísticos, nomeadamente devido à acumulação de carros destruídos que bloqueiam as ruas, ainda submergidas em lama. No terreno, milhares de voluntários organizados em equipas ajudam nas operações de limpezas, mas os habitantes da região afetada de Valência temem que a reconstrução possa demorar anos. Alguns queixam-se de terem sido abandonados pelas autoridades. Na sequência desta catástrofe climática, foram feitas muitas críticas aos dirigentes políticos. A principal razão do descontentamento prende-se com o atraso nos alertas meteorológicos. O governo regional, liderado pelo Partido Popular de Direita e pelo Vox de extrema-direita, é criticado por ter acabado com a Unidade Valenciana de Emergências, uma instituição criada em fevereiro de 2023 pelo ex-governo regional socialista. Estas unidades de emergência coordenavam a relação com outras entidades do Estado para dar respostas rápidas a catástrofes naturais e atuar tanto em Valência como noutras comunidades. O novo governo de direita e extrema-direita considerou que estas agências geravam muitos gastos para a comunidade e decidiu dissolvê-las. Este é o maior desastre climático que afetou a Espanha e o mais mortífero na Europa nos últimos 50 anos.
Chefe do governo espanhol anunciou o envio de 10 mil militares para a região de Valência para reforçarem as operações de procura e resgate. Nos Estados Unidos, Kamala Harris e Donald Trump viajam este fim de semana por vários estados que não têm uma cor definida e podem resolver o empate técnico apontado pelas sondagens. Na Geórgia, Carolina do Norte, Michigan, Virgínia e Pensilvânia, os dois candidatos à presidência vão correr os últimos quilómetros da campanha à procura dos votos dos indecisos. José Pedro Frazão, em serviço especial para a RFI, está a acompanhar as eleições norte-americanas.
As cartas são jogadas todas na mesa, sobretudo aqui na Pensilvânia. Num só dia, os democratas vão ter em campanha neste estado o presidente Joe Biden, o ex-presidente Bill Clinton, a antiga primeira-dama Michelle Obama e o governador Josh Shapiro. Nos anónimos estão a chegar dezenas de autocarros e automóveis particulares. São de militantes democratas que vêm dos estados vizinhos de Nova Jersey e Nova York. Eles vêm fazer campanha porta a porta em bairros que muitos deles desconhecem. Um dos voluntários explicou-me que quando chegam, eles recebem ordens específicas para onde devem ir. Usam uma aplicação no telemóvel que, através de registros públicos, identifica onde estão as casas das pessoas que querem contactar, sabendo, inclusive, se costumam votar em eleições. Para os democratas, o desafio é mobilizar para o voto e o método é o mesmo para os republicanos. Ao fim de semana, há mais possibilidade de chegar às pessoas em casa e, por isso, é preciso um reforço dos meios humanos para esta tarefa. Trump vai passar os próximos três dias não apenas na Pensilvânia. Aliás, Trump e Kamala Harris fazem três comícios por dia, andam de avião de Estado para Estado, sobretudo naqueles indefinidos, segundo as sondagens. Hoje Trump estará na Virgínia e mais à noite na Carolina do Norte, onde estará também Kamala Harris, que vai ainda fazer um último esforço de campanha ao sul, à Geórgia, onde Trump ainda irá amanhã. De Filadélfia para a RFI, serviço especial, José Pedro Frazão.
Faltam três dias para as eleições nos Estados Unidos. Na próxima terça-feira, dia 5 de novembro, os norte-americanos vão às urnas para escolher o próximo presidente. A poluição atmosférica em Lahore, a segunda maior cidade do Paquistão, atingiu este sábado um recorde histórico. Segundo as informações avançadas por um funcionário do governo local, o nível de poluição registou um valor 80 vezes superior ao considerado aceitável pela Organização Mundial de Saúde. Também na capital da vizinha Índia, Nova Delhi, o índice de qualidade do ar desceu para a categoria severo, de acordo com a principal agência ambiental do país. Em muitas áreas, os níveis de partículas mortais atingiram 7 vezes o limite de segurança da OMS. As autoridades de Nova Delhi responsabilizam o fumo dos fogos de artifício utilizados para celebrar o Festival das Luzes, uma das festas mais importantes do calendário hindu que ontem terminou. O artista moçambicano Kiluane Kia Ente esteve em Paris para dar uma masterclass sobre memória e espaço público na Universidade de Sorbonne. Numa conversa com a RFI, explicou o que o leva a trabalhar memórias e narrativas históricas e a utilizar a ficção como meio para questionar o passado.
Acho que mais do que pensar sobre libertar memórias é uma ideia de ativá-las, mas ativá-las não num sentido de tentar ser fiel à memória ou um passado, tentar encontrar uma interpretação que seja fiel à narrativa já existentes. Existe mais uma tentativa de olhar para a ficção, de como podemos fantasiar e de como podemos questionar certos episódios do passado, certos episódios que são centrais na nossa história, mas usando o campo da ficção para que isso possa acontecer. E para mim sempre foi importante esse questionamento da história através da ficção.
Kiluane Kia Ente, entrevistado por Lígia Anjos, uma conversa para ouvir daqui a pouco no programa Convidado, na segunda parte desta emissão. O Ministério Português de Educação garantiu este sábado que está a tentar resolver as discrepâncias de rendimentos entre professores nas escolas portuguesas no estrangeiro. A posição do Ministério, liderado por Fernando Alexandre, acontece depois da denúncia de docentes portugueses em Timor. Numa carta enviada a Marcelo Rebelo de Sousa, na carta alertam para a disparidade de rendimentos em relação aos colegas em mobilidade e pedem direitos semelhantes. Os docentes do quadro da Escola Portuguesa de Dili explicam que um colega em regime de mobilidade, além de receber o salário, recebe um subsídio de instalação e um subsídio mensal de 1.500 dólares para compensar as diferenças do custo de vida entre Portugal e Timor-Leste.
Maputo, 105 FM.
Passamos para a atualidade moçambicana. A polícia dispersou em Maputo esta tarde uma marcha pacífica convocada pela comunidade islâmica com disparos de gás lacrimogéneo. Os manifestantes pediram melhores condições de vida, o fim dos raptos, da corrupção e a defesa da liberdade de expressão. O nosso correspondente, Orfeu Lisboa, acompanhou a manifestação.
Várias centenas de cidadãos marchavam de forma pacífica e ordeira a partir do Mercado Central, na zona baixa da capital moçambicana, em direção à Praça da Independência, para se fazer ouvir.
Nós já devíamos ter hospitais em condições, escolas em condições, não temos que mandar os nossos filhos para escolas privadas, hospital privado, portanto isto é um ciclo. Se não pararmos, vamos continuar até a eternidade. Só o entre aspas, o pé descalço é que vai à escola que nem carteiras tem. Não, então não pode ser. Então, estamos perante um país onde os governantes vivem na luxúria e o povo na pobreza. Não pode ser.
Abaixo os raptos, abaixo a corrupção.
Gritos de liberdade que deram lugar à angústia quando a polícia interrompeu a marcha com disparos de gás lacrimogéneo e nem as crianças escaparam à ação dos homens da lei e ordem.
Abaixa esta ação de não deixar o cidadão comum à manifestação, isso está inconstitucional, temos que ter direito à manifestação.
A marcha pacífica foi assim dispersada e a presença de homens fortemente armados reforçada em quase toda a zona baixa da capital moçambicana de Maputo. Para a RFI, Orfeu, Lisboa.
Em Maputo continuam também as manifestações contra os resultados das eleições de 9 de outubro. Ontem a polícia baleou 3 pessoas, uma delas perdeu a vida em Pemban, na província da Zambézia, no centro do país. Esta tarde em Lisboa, mais de 120 pessoas concentraram-se junto à Embaixada de Moçambique para pedir o povo no poder. É o fim do nosso noticiário, continue connosco.